Primeiro, boa noite, né? Obrigado por terem vindo. Agora, a gente já, quando começa a palestra no horário, já começa de noite. Então, já dá para falar boa noite direto, né? Está no período em que noite está de noite. Bom, vamos lá. Tudo certo? Passaram bem nas últimas vindas. Teve a última palestra aqui, foi do Thiago. Não está aqui, veio na palestra dele? A última veio, vieram. Só que mandaram mensagem falando que foi muito legal, né? Eu pretendia vir, mas não deu tempo. Realmente a minha intenção era chegar aqui. Mas geralmente quando eu separo os dias de palestra, o dia que eu não dou palestra fica uma correria para outro lugar, né? Mas eu realmente queria ter pegado. Mas essa, eventualmente eu consigo ouvir a gravação. Alguém acaba me mandando. Agora eu peguei nessa duas semanas seguidas, essa semana aqui e a semana que vem é comigo, né? E então vamos aproveitar e conversar. Eu venho fazendo algumas, como eu estou com alguns cursos novos, estou pesquisando e montando, eu sempre deixo isso interferir nas minhas palestras. É uma coisa que eu faço naturalmente, eu acabo comentando coisas que eu tenho pesquisado de uma maneira diferente, eu apresento diferentemente do que eu pretendo apresentar no curso. São caminhos que eu pretendo discutir de uma maneira diferente na palestra do que a gente faz em curso. Mas é interessante também para compartilhar partes de assunto e pesquisa que acaba não encaixando tanto. Às vezes no curso fica, você entra na explicação, fica melhor justificado, você consegue ir para um lado ou para outro. E certos pontos do assunto acabam ficando subentendidos ou sucintos demais. Às vezes na palestra a gente consegue discutir um tópico só de maneira diferente e não tão profunda também, porque a gente não tem os pressupostos. Mas eu venho falando aqui uma coisa que eu venho apresentando faz anos, falando sobre a sensibilidade da gente estar aumentada. E uma das coisas que fez diferença é a nossa percepção do que eu chamo geralmente de ruído psíquico. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes, né? A gente percebe ruído de uma maneira diferente. O ruído não é algo que você ouve, não é um ruído audível, não é um ruído psíquico. É um ruído que aparece na formação da sua percepção como um todo. Então você tem um ruído subjacente às coisas. Normalmente, a gente percebe o mundo, né? A gente sente e percebe o mundo com um certo nível de filtragem. A gente não percebe o mundo de uma maneira direta, imediata. Tem uma série de mediações na nossa construção de mundo. E um dos processos que a gente experimenta é justamente o processo de lidar com o ruído. Não só o ruído, como eu falei, auditivo ou visual, mas o ruído emocional. A gente tem o ruído dos pressupostos, o ruído dos preconceitos, o ruído das expectativas. E o que ficou mais claro, um ruído que a gente já organicamente tinha uma redução, que era o ruído psíquico. A gente tem menos redução desse ruído psíquico por parte do corpo nos últimos anos. Consequência daquele meu argumento da nova realidade de que o mundo físico está gradativamente um ritmo bem suave agora, né, mais suave, já foi mais acentuado, mas numa aproximação progressiva das condições do mundo espiritual. As condições do mundo físico se aproximando mais e mais das condições do mundo espiritual. A flexibilidade, a plasticidade do mundo físico estão aumentando. Estão ficando mais parecido com o mundo espiritual. As coisas estão funcionando um pouquinho diferente, num nível muito profundo de existência, resultando em diferenças sutis, mas perceptíveis da nossa experiência de mundo. E um dos sintomas para a gente, uma das características que tem realce, é esse ruído ter aumentado. Quando você aumenta o ruído num ambiente em que você está prestando atenção no som, você aumenta o ruído sonoro, você tem dificuldade de ouvir, dificuldade de se concentrar naquilo que você tem a intenção de prestar atenção naquele ambiente. Se você está conversando com alguém, né, e começa ruído, você para de ouvir, a não ser que a pessoa comece a falar mais alto. Não é assim? E você, por reflexo, começa a falar mais alto também. Então o ruído muda a nossa reação ao mundo. Nós estamos com mais ruído psíquico e com mais ruído emocional por consequência. Nós sempre sentimos a energia no nosso entorno. Sempre sentimos numa certa medida. Isso dá pra gente reações ao meio. Você chega num ambiente, se você observar, pessoas reagem diferentemente ao ambiente. Digamos, num ambiente onde todo mundo tem um comportamento padrão. Comportamento padrão. Um lugar que você vai está sempre do mesmo jeito, independentemente da situação. Por exemplo, qualquer lugar que tenha fila de atendimento ao público. Tá? Você já chegou em algum lugar com fila de atendimento ao público? Seja num poupa-tempo, seja num banco, seja no posto de saúde, em que as pessoas estão num estado diferente de mal contidamente irritadas? Não, as pessoas estão sempre mal contidamente irritadas. O grau de irritação depende do andamento da fila. Se está muito devagar e a fila está muito longa, a irritação aumenta. Né? As pessoas estão numa fila para comprar ingresso para assistir um filme no cinema. Na fila, as pessoas estão indo para buscar um tipo de entretenimento, uma diversão da rotina diária. Né? Ela está tentando encontrar ali algo que lhe dê prazer. Mas na fila, você vê os grupos, às vezes, entre si, conversando, animados, falando do que vão fazer, enquanto não percebem que a fila está demorando para andar. Geralmente, as pessoas mais no fim da fila estão mais melhor-humoradas quando chegam em grupo e mais mal-humoradas quando chegam sozinhas. Do meio para frente, está todo mundo mal-humorado. Não é assim que funciona? Ambiente padrão. Sempre funcionou desse jeito. Por quê? Porque é um comportamento que nós somos condicionados a ter e que nós nos acostumamos a aceitar para os outros e para nós mesmos. Você chega nesse ambiente onde tem uma fila, você passa a fazer parte do grupo da fila quando você entra na fila. Você tem um grupo, ou melhor, um subgrupo, né? Você faz parte daquele subgrupo daquela fila. E ali você fica, em certa medida, não totalmente, mas também não isento, mas em alguma medida, você entra nesse subgrupo. Você passa a prestar atenção nas mesmas coisas, na pessoa que está atendendo, no andamento da fila. Você está policiando a fila para ver se ninguém fura a fila. Então você começa a compartilhar intenções com as outras pessoas. Você não precisa conversar com ninguém. A intenção comum, a preocupação comum e o foco comum, o objetivo de chegar a ser atendido, tornam você um subgrupo de energia. Você entrou no subgrupo de energia que os místicos chamam de egrégora, um grupo de energia espiritual. Vocês estão compartilhando aspectos emocionais. Suas auras estão conectadas. Espiritualmente, você está compartilhando um pouco de si com cada um da fila, e cada um da fila está compartilhando um pouco de si com você também. Isso sempre foi assim. A questão é que agora nós estamos mais cientes das reações que isso nos causa, mas não das causas. Você, quando chega na fila, você não percebe que você está sentindo mais as auras das pessoas na fila. Você só se sente mais irritado e mais rapidamente, mais impaciente. Você tende a reagir com mais intensidade às coisas. Esse é o efeito de ficar mais sensível. Agora, se você não está ciente dessas presenças psíquicas, se você não está acompanhando o que as pessoas estão pensando, o que essas pessoas são para você? Ruído. Elas são fonte de ruído psíquico. Elas não são ruído. Se você é uma pessoa muito individualista, aquelas pessoas são meros obstáculos para você atingir seu objetivo. São apenas atrasos no seu processo. Se você tem um espírito mais coletivo, essas pessoas são companheiras no seu sofrimento, no seu momento ali de penúria. Se você é uma pessoa com uma visão mais cristã e espiritual, aquelas pessoas são parceiras na sua punição. Elas estão compartilhando daquela pena de coisas feitas e que vocês agora têm que acertar as contas pegando aquela fila juntas, né? É parte da dívida. São os grilhões da carne. Então você pode ter vários aspectos. Isso são interpretações das pessoas. Mas o que elas representam na sua constituição de momento? Tirando essas capas que a gente coloca, elas são fontes de ruído emocional, elas são fontes de interferência comportamental. Aquelas emoções nas auras de cada um estão expandidas para o ambiente. Sempre estiveram. Você sempre se banhou nessas energias e banhou os outros nas suas. Você sempre compartilhou esse aspecto invisível da matéria. Invisível à matéria. Esse aspecto espiritual. Você entra num grupo, sua aura tem um alcance. Você está tocando uma ou duas pessoas para frente, uma ou duas pessoas para trás. Mas você está conectado. Isso não é um conceito novo, mas as pessoas entendem mais facilmente hoje. Mas vocês estão conectados em rede, né? Tem um alcance invisível. A exemplo disso, agora há pouco, eu estava aqui sentado dando aula, o Marcos estava ali sentado assistindo aula, e por algum motivo, em vez de assistir aula, ele estava brincando com o telefone, olhando no Bluetooth dele, perguntando por quê, se o login, qual o nome do meu telefone, qual que era. Por quê? O campo invisível da radiação eletromagnética do Bluetooth do meu telefone estava alcançando o lugar que ele estava sentado. O que é de se esperar, que o alcance do Bluetooth é mais ou menos 10 metros. Então ele está dentro dessa esfera de 10 metros de raio, que, digamos, é o alcance dessa aura eletromagnética do Bluetooth do telefone. E esses campos estavam interagindo. O campo do Bluetooth do telefone dele envolvendo o meu telefone aqui e do meu telefone ali. E um percebendo a presença do outro na lista de dispositivos de Bluetooth. Inclusive, ele testou e há a possibilidade de você estabelecer contato e troca direta. Mas sem ter a troca direta, sem que eu trocasse arquivo com ele, o tablet dele, o iPad dele, aparecia na minha lista de dispositivos no alcance. E o meu telefone estava aparecendo na lista de dispositivos no alcance dele. Há uma perturbação eletromagnética. Compartilhando a mesma frequência, todos os aparelhos que estão no mesmo ambiente ficam aparecendo quando estão em alcance mútuo. Mas aí tem uma coisa interessante. Quanto mais aparelhos no mesmo espaço, menor é a eficácia da distinção entre os aparelhos. A comunicação, quando você tem só dois aparelhos disponíveis no ambiente, até 10 metros, ela tem uma velocidade muito boa, ela tem uma eficiência alta. Você coloca um terceiro aparelho, eles vão compartilhar desses campos, mas a clareza do que um percebe do outro diminui. esses aparelhos vão perder velocidade. Quanto mais aparelhos você tem operando na mesma banda de frequência, menor a clareza da comunicação, menor a velocidade da comunicação ponto a ponto. Porque a interferência mútua. A interferência mútua. É, alguma vez você tem, caso você tenha um telefone sem fio na sua casa, se não vai se morar em apartamento, isso é fatal. O telefone sem fio tocou, você atende e não tem ninguém? Não tem, não dá nem linha nem nada, ele simplesmente não tinha ninguém, ele só tocou. Por quê? Porque ele pegou a interferência de uma base numa frequência muito próxima, ou a mesma frequência num outro canal, numa outra modulação na mesma frequência. Dispara a campainha, mas não fecha a conexão, porque não tem o código de segurança. São interferências. Psiquicamente, nós temos esse tipo de interferência. Se a natureza eletromagnética é baseada em frequência, ou baseada em densidade, em proximidade de existência, em fase, não importa. Isso é assunto técnico, para malucos como eu e alguns outros que gostam de estudar física da espiritualidade. Na parte prática, o que nos interessa é que nós interferimos uns nos outros. Sempre interferimos. Agora, a matéria, ficando mais próxima do espiritual, ela deixa de conter a minha comunicação com o meu próprio corpo. Eu fui treinado, meu sistema nervoso foi construído em torno de um padrão, de uma proximidade entre o espírito e o corpo, que era a tradição de quando houve a minha reencarnação. De repente, o meu corpo fica um pouco mais flexível. Ele fica mais sujeito a receber as minhas informações como espírito. Então, o meu corpo, ele fica mais passível de perceber coisas espirituais. Meu corpo não sente a aura do outro. Eu, como espírito, sinto. Normalmente, essa percepção fica perdida, porque o corpo suprime muito da percepção espiritual com o objetivo kármico de manter a gente com atenção na vida. Se reduz a intensidade da presença do corpo, o corpo fica mais sutil, você como espírito, eu como espírito, fico mais ciente de ser espírito. E a informação espiritual, ela começa a aparecer no meu sistema nervoso. Só que meu sistema nervoso não foi treinado. Crescendo como criança, lá, fui treinado para, na ausência dessa manifestação de informação espiritual no meu sistema nervoso. Eu não tenho sistema nervoso, caminho neural para isso. O que que isso vira? Isso vira ruído. Se eu não tenho treinamento, isso vira ruído. Se você não tem treinamento, isso vira ruído. Mas o ruído entre você e o corpo. Dá para entender? Então a sua comunicação com o mundo se dá pelo corpo. E agora tem ruído entre você e o corpo. Você fica com a necessidade de gritar para o corpo. Você começa a jogar emoções mais fortes para o corpo reagir. O tempo todo. E o corpo te refreia menos, então suas emoções ficam mais instáveis, ficam naturalmente mais intensas. O corpo não vai reagir à energia dos outros, só à sua. Só que o ruído está entre você e o corpo, mas ele está afetando você, não o corpo. Quando você aumenta a intensidade das emoções, o corpo também reage mais forte. Então a gente somatiza doenças mais fortes. A gente realiza as coisas com mais intensidade no corpo. Uma ansiedade que antes gerava uma dor de cabeça, agora gera uma enxaqueca. Uma preocupação que dava uma secura na garganta, agora dá uma crise de tosse, uma falta de ar. um medo que dava um frio na barriga, agora dá uma diarreia. Por quê? Porque essas emoções, elas vêm mais fortes e o corpo está segurando menos. Só que a energia precisa ser transformada em trabalho. Quando você aumenta a intensidade da emoção, você aumenta a quantidade de energia que você põe num trabalho. Você já parou para se perguntar por que é que o refrigerante sem gelo tem mais pressão do que o refrigerante gelado? Porque calor é energia. O refrigerante gelado tem menos energia. Com o refrigerante gelado, os gases estão se agitando menos, eles têm menos força para se separar do líquido. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia nas partículas, elas vibram mais. Então elas se separam com mais força e criam mais bolhas. Fazem espuma quando você abre. Você está pondo mais energia na sua relação com o corpo. Você está pondo mais energia. Em parte, naturalmente, porque o corpo está mais sutil e ele está sendo mais facilmente excitado. Então, o corpo, como geladeira das suas emoções, está gelando menos. Para completar, você está pondo mais coisa quente dentro. Porque você está berrando com o corpo. Como tem ruído, você está tentando controlar o corpo com mais força. Você está compensando imprecisão com força bruta. Então, nós encontramos um novo equilíbrio para funcionar a cada dia em que a matéria fica mais sutil. E esse novo equilíbrio não é em função da iluminação espiritual, mas em função de funcionar por mais um dia. De funcionar como um corpo, como um espírito reencarnado num corpo, num mundo físico. Então nós estamos progressivamente tentando compensar essa mudança na relação, mais ou menos com força bruta. Só que é uma força bruta que não é mecânica, é uma força bruta psíquica. Nós estamos exercendo mais força mental e emocional sobre o corpo, gerando uma comunicação que tenta cobrir esse ruído. Em vez de nós tentarmos diminuir o ruído, tentando silenciar nossas emoções, desconectar da nossa percepção espiritual esse link com os ruídos e emoções externas, em vez de tentar ficar cientes daquilo que nos conecta no ambiente comum e passar a não deixar isso interferir sobre nós, nós abraçamos a condição e ampliamos o nosso sinal, vamos dizer assim, damos mais força emocional para as coisas. Só que se voltemos para a fila, estávamos naquele ambiente de fila, né? Se uma pessoa fica irritada nesse ambiente, ela vai tender a realçar nos outros que estão perto a memória da similaridade com a irritação que ela sente. Vai ficar um ambiente predisposto a ter uma certa manifestação de emoção. Alguém aqui que já afinou um instrumento de cordas sabe que quando você está num ponto de afinação, você tem uma harmonia, uma ressonância entre as cordas. Quando você está fazendo a mesma nota em duas cordas no instrumento, como um violão, como um violino, um baixo, um cello, o que for, uma harpa, se você souber afinar. A questão é que essa transferência é um efeito interessantíssimo. Quando você acerta o ponto de afinação, você toca uma corda e a outra começa a tocar sem você encostar nela. Você tem transferência de energia por harmonia. É desagradável falar isso. Mas nós temos facilmente harmonia com a confusão alheia, porque nós temos confusão similar dentro da gente. É muito difícil que alguém que fique irritado perto de você não encontre a energia dessa pessoa não encontra em você similaridade. Vai encontrar similaridade. E aí isso vai agitar, vai excitar a sua tendência a ficar irritado. E aí você, sem saber, está irritado. O seu ruído aumentou e você não sabe por quê. Mas seu corpo começou a reagir, porque irritação tem resposta biológica. Você começa a direcionar a energia, que começou no outro, encontrou eco em você, não é uma coisa que está resolvida, então esse eco vai ficar forte. Então essa energia agora, que veio do, agora é sua, não é mais do outro. Porque ela é sua. Faz parte do seu karma até essa energia. Você não aprendeu a lidar com isso ainda. E isso vai tentar realizar um trabalho no seu corpo. Fica com vontade de bater em alguém, você sente aquele estímulo, fica com vontade de chorar, outro com vontade de ficar agressivo e quebrar, bater em todo mundo. Tem alguns que vão para a passeata e, enquanto estiverem lá, vão entrar num comportamento que é o comportamento de turba, de multidão.
Hã? Ele entra na massa.
Entra na massa. Mesmo que a pessoa não esteja vendo uma ação, a energia já a compele a agir daquela maneira. Então a pessoa começa a entrar num estado altamente excitável. Isso tem um componente psíquico, físico, de ver e mimetizar, imitar. É um comportamento primata, é um comportamento típico do nosso grupo. Nós pertencemos a grupos primatas, nós somos macacos de um certo tipo, né? De que fazem imitação e tem comportamento coletivo, comportamento em grupo, né? Os macacos fazem como nós. Se um macaco começa a bater num bicho, todos os outros vão bater junto, que são do mesmo grupo, por imitação. Tá? Os primatas são os poucos animais que se juntam para bater num outro macaco e não é para comer. Né? Eles se juntam, depois que o cara está caído, continua batendo. O macaco faz isso. E nós herdamos isso. Nós temos isso como bichos. E tem o componente espiritual, que é, dependendo de quanto você tem a necessidade de colocar suas frustrações para fora, aquilo vira catarse. Você nem tem raiva daquele ser, mas ele passa a representar alguém que você não está ciente na sua memória, que você acha que merece uma surra. E você começa a bater num terceiro que não tem nada a ver com você e sentir alívio da ansiedade de não ter batido em quem você gostaria de bater. E isso não resolve o seu problema e pode criar problemas com a justiça, né? Não resolve o seu problema porque não é uma questão direta, mas dá um alívio. E as pessoas buscam esse alívio muitas vezes. Então é interessante a gente estar ciente desse funcionamento, dessa integração espírito-corpo tão diferente que nós estamos percebendo agora, que nós estamos vivendo agora, e de como isso funciona nesse aspecto do ruído. Nós estamos com esse ruído mais intenso. E desse ruído, muitas coisas nos são familiares e chamam a atenção. No meio do ruído, estão vindo vislumbres e a gente não consegue focalizar, mas as coisas chamam a atenção, a gente tem impressões. O que são essas impressões? É o aumento da nossa sensibilidade psíquica e, ao mesmo tempo, a dificuldade de focalizar na nossa percepção paranormal. No meio desse ruído, nós estamos sentindo as aulas das pessoas, sentindo intenções. Então, você não sabe por quê, mas você está tendo mais dificuldade de conviver com pessoas que antes você conseguia aturar. Agora você não atura mais. E não é porque Deus chegou. Não, você perdeu o controle sobre você. Você não tem mais capacidade de fazer sua interface social funcionar suficientemente para você lidar com um aspecto seu que você não gosta e que o outro realça em você. Lembre-se, se te incomoda, é porque está em você. Alguém que tem um padrão de energia alienígena para você não vai ter ressonância. Está fora da nota, não tem eco. Então não vai te incomodar. Agora, se a pessoa te incomoda, não é porque ela é diferente. É porque ela é tão parecida que dói. Aquele aspecto que incomoda, que torna a pessoa insuportável perto de você, é algo que você não gosta em você, ou você não quer para você, ou você tem medo em você, ou você está tentando negar em você. e que fica realçado na presença do outro, e você direciona essa energia para fora e não para dentro. Não se conhecendo, você se afasta e não aproveita a oportunidade kármica de se descobrir. Não precisa resolver com a pessoa, precisa resolver com você. Então, essa intolerância mútua, muitas vezes que a gente está vendo aparecer, as pessoas não se aguentam, não são opostos que se repelem, são similares que se atraem mesmo. O oposto é entre você e você mesmo. Você está se opondo a si mesmo, você está tentando negar algo, né? Só que agora seu corpo não está mais colaborando com a neutralidade. O corpo neutralizava muita coisa, ele tirava um monte de efeitos. O corpo estando mais plástico, mais flexível, mais volátil, ele não contém suficientemente aquilo que vem do espírito. E ao não conter suficientemente, ele reage, tenta realizar o trabalho da energia espiritual que vem para ele.
Então o espírito observa e o corpo quer o sentido. Porque...
O espírito não observa, o espírito reage. O espírito responde.
Então,
você, como espírito, responde.
Porque a gente sente no físico.
Sente no físico, sim, claro. Sempre houve essa comunicação num certo nível. O que aconteceu é que ficou mais.
Mas que agora está mais sutil.
A matéria está mais sutil, então o espírito está menos controlado. Aquilo que. O seu desequilíbrio que ficava ali no limite de virar ação. Agora vira ação mais fácil. Não tem mais, não está mais no limite, já está virando ação. Entendeu? Aquilo que antes estava longe de chegar no limite, agora está no limite. Que agora você precisa de menos energia para realizar a transferência de intenção espiritual ou tensão emocional. Não é intenção, é tensão emocional em ação. Você pode somatizar ou agir. Então, de repente, quando você vê, você já está fazendo alguma coisa, perdeu o controle. Isso eu chamo de perda de controle, quando você não consegue mediar racionalmente o impulso emocional. Conter as emoções o tempo todo com a razão não é saudável. Você ficar só segurando, você não está vivendo o seu karma, você está negando a pressão kármica. Agora, deixar a emoção comandar a ação sem gestão da escolha que é mediada pela razão, no nosso caso, também não adianta, você não está tendo escolha, então não está vivendo karma, você está só acontecendo no mundo, reagindo às coisas, reagindo a estímulo, né? Também não tem aprendizagem, não tem experimentação válida de karma aí. O ponto médio é você participar do processo ativamente. Você, como espírito, é a fonte das emoções, é a origem da excitação do corpo e também a fonte da razão que media as escolhas que vêm dessa excitação do corpo. E esse é o ponto doce que a gente vem tentando buscar e que agora mudou de lugar. Agora mudou de lugar. O que antes parecia... Assim, olha, eu sempre consegui lidar com certas situações, hoje eu não consigo. Hoje sai do meu controle. Ou eu fico irritado, ou eu choro, ou eu preciso me afastar, eu não aguento ficar ali, eu não aguento, eu me recolho e me isolo. Cada um tem uma resposta. O que é isso? São mecanismos de fuga, porque você não teve treinamento para essa nova competência necessária. Só que aí você também não está se expondo à oportunidade nova. Só que é um desconhecido. E o terreno desconhecido causa muito medo, né? O desconhecido é a maior fonte de medo. E aí você tem essa maneira de interagir que a gente está vendo. Extremos. Pessoas que se recolhem demais, outras que atacam demais, outras que se deprimem demais, né? Outras que se expõe demais. Esses extremos, esses exageros são compensações para o aumento do ruído psíquico que está interferindo principalmente entre a sua, entre você e o seu corpo, interferindo na sua comunicação espírito-corpo. Sim, não é, o processo não é isento de pé na jaca. Né? Enfiar o pé na jaca faz parte da coisa. Você tem que estar preparado para ela. Então, falou, olha, já vai com kit de limpeza. Vai preparado que, olha, alguém vai reclamar, eu vou magoar alguém que está perto, porque eu não sei. Agora, ficar escondido no medo ou na resposta do medo, que é o excesso de força, né? Ou a retração, que é outra resposta ao medo, ou a ausência, que é outra resposta ao medo, não vai resolver, você não vai ter experiência. Achar o novo ponto requer experimentação. Experimentação requer iniciativa, coragem, vontade. É, algo que antes acontecia naturalmente, agora requer esforço. Agora, só esforço, sem observação, sem atenção, não funciona. Agora, precisamos estar cientes que, como espíritos, durante o processo do ruído, nós não observamos, nós sentimos e percebemos. É que entre o sentir e o perceber tem ruído. Então, a gente tem que ficar atento que a resposta que a gente tem, o que a gente escolhe fazer, parece na hora ser, em muitas situações, algo inevitável. Mas não é. O que a gente está sentindo é um acúmulo de energia. Se você se observa, não observar o mundo, mas observar a si mesmo, você percebe que há um intervalo entre as coisas começarem a te excitar e você reagir. É que nós não estamos acostumados a nos observar. Quando nos observamos, nós percebemos o crescendo da energia, quando a gente vai acumulando potencial para agir. Você fala, não, ah, eu tive uma reação, mas foi muito de bate-pronto, teve ali um estímulo, eu reagi. Só que você tem aquela energia de reagir, aquela energia, você não está reagindo ao estímulo psíquico daquela pessoa, você está usando o que você já tinha dentro de você e ressonou com aquela pessoa. Se você está se observando, você sente quando começa a ressonância, não quando ela chega no ponto de avalanche. O que é uma avalanche? É quando a coisa sai do equilíbrio e vem rolando morro abaixo. Só que antes de ter avalanche, você já tem acúmulo de material que, antes do estímulo, dá para ver que aquilo está fácil de rolar. Então, o tempo todo, com anos de antecedência, você já está vendo que tem uma avalanche para acontecer. Mas como nunca aconteceu, você vai deixando. Até que ela acontece. É que nem nós, seres humanos, continuamos construindo nossas residências nas regiões de várzea dos rios. O que é várzea? É uma região que o rio ocupa na cheia. Aí vai alguém e fala, olha, não, mas faz... Não, aqui não enche, não. Eu moro aqui faz 5, 10 anos, nunca vi encher ali, vou fazer ali. Ali o terreno é tão bonzinho, né? Só que a próxima cheia pode ser o ano que vem. Né? E aí, quando tem, vão falar, ah, catástrofe, nossa, que coisa imprevisível. Não, é altamente previsível. É várzea de rio. Eu frequentei nível médio, na época chamava colegial, né? Colégio técnico numa várzea de rio. Estudei na Federal ali no Canindé, que na época era a Estação Ponte Pequena de Armênia, e ali tudo é uma várzea de rio, é várzea do Tietê, o clube da Portuguesa, a Escola Técnica Federal, uma estação de energia que tem atrás, aquilo tudo foi feito na várzea do rio. Na época da alta do Tietê brotava água do nosso campo de esportes, brotava água da pista de corrida, enchia os laboratórios de água. Nossa, que desgraça, né? Não, é imprevidência, é acreditar que a natureza não vai voltar ao que ela fazia depois de ficar um tempo sem fazer. Por que que a gente foi construir na várzea do rio? Por ambição. A gente quer controlar a natureza, quer ocupar todos os espaços, desrespeitar o que a natureza usa como área de manutenção. nós matamos o rio porque a gente tirou toda aquela mata de sustentação, aquela biosfera, né? Faz parte da cultura que nós desenvolvemos ter esse tipo de postura, mas é previsível, é de se esperar. Aí nós aplicamos essa mesma mentalidade de controle a todo custo, de racionalização pelo conforto, para negar os nossos desequilíbrios internos. A hora que a pessoa surta, ela não surtou de um momento para outro, ela vem surtando a vida inteira. Só que ali foi a culminância do surto. Antes ela estava acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia, até que deu avalanche. Brum, surto. Mas para poder rolar morro abaixo, o material teve que chegar lá em cima. E foi você que foi colocando o material lá em cima. Faz sentido? Faz sentido, né? Não estou falando novidade, eu estou mostrando a relação com essa maior sensibilidade que faz parte da nossa experiência kármica, está reencarnado na Terra agora, nesse momento em que a matéria está mudando de condição. Nós estamos sendo desafiados pelas condições da natureza a revermos nossas posturas como reencarnados na Terra. Nós estamos sendo expostos a uma situação em que está mais fácil perceber nossos pontos de ineficiência kármica. Para não chamar de ponto fraco, porque não é bem fraco. Esses pontos são fortíssimos, só que eles são contra o que a gente quer. É a experiência equilibrada, saudável e confortável. São coisas que o bicho, o corpo, quer. Como espírito, você não reencarna para ter conforto. Você não reencarna para ficar tranquilo, para ficar na manha. Você reencarna para experimentar o karma, para experimentar a sua necessidade de ser mais sábio, para deixar de ser ignorante a seu próprio respeito. Uma realocação das bolsas aí, libera uns assentos. Foi para lá. Então, isso é só para a gente ter essa percepção de que quando a gente reencarna, como espírito, a gente precisa, a gente quer, o que nos atrai para uma condição é aquilo que a gente não tem sabedoria, aquilo que a gente está vazio, é aquilo que nos desafia. A gente entra num corpo que tem um instinto de buscar conforto, estabilidade, repetição. E aí a gente tem que experimentar a vida vendo qual a prioridade que a gente vai dar para as coisas. Você quer satisfazer o corpo e se isentar das condições de desafio? Você quer aprender alguma coisa com a vida, aprender alguma coisa com a experimentação, viver o karma? Você vai passar o tempo todo lutando para manter o corpo como prioridade, ou você vai tentar achar o equilíbrio entre você e o corpo, ou você vai dar prioridade só para o espiritual, que eu também não sei se é válido, quando a pessoa nega as necessidades do corpo e tenta viver só espiritualmente, será que dá para viver o karma desse jeito? Eu não sei. Tem pessoas que passaram vidas tendo experiência de isolamento espiritual, negando o corpo, tentando ser puramente espirituais no mundo e não conseguiram resolver seu próprio karma. Conseguiram até conhecimento, conseguiram controle sobre as relações espírito-corpo, mas não conseguiram ficar mais sábias. Conseguem ter poder e ficar técnicas. Então tem um monte de pessoas que viveram como monges, como yogis, que depois de um tempo começam a reencarnar sem nenhuma memória disso, num mundo que não tem acesso a isolamento, no meio do barulhão, do ruído. Não é para ajudar que essas pessoas aparecem ali, para aprender. Não existe altruísmo na relação kármica da reencarnação, no nível da experimentação que a gente tem. Alguém que tenha controle para reencarnar altruisticamente tem um tipo de controle sobre o corpo em que não é normal. A relação com o corpo e a relação dessa criança com a sociedade. a criança tem que nascer com memória de vida anterior, imediatamente, de quem ela é. Assim que tem coordenação, já nasce falando, e não necessariamente o idioma dos pais. Sabe assim, já poucas semanas começa a controlar o sistema fonador. São coisas distintas. Quantas pessoas na mitologia têm essa condição aí? Uns dois ou três, em 6.500 anos de história registrada e de mitologias registradas. Né? Fora essas situações extraordinárias, quando alguém entra no mundo porque tem algum grau de necessidade de entrar nele. Então vamos considerar que essas pessoas que tiveram grandes oportunidades de negar o corpo e ser espirituais no mundo físico, têm necessidade de ser mais materiais no mundo físico e vêm buscando um equilíbrio. E, em geral, essas pessoas elas entram demais no mundo físico quando reencarnam sem a condição de isolamento. Isso é muito interessante. Aí enfia o pé na jaca para o outro lado, que eu estava falando dos pés na jaca, né? E você tem também o outro lado, pessoas que têm negação total do mundo espiritual e são imersas na vida animal, de vez em quando, né? Aí o cara é atraído e começa a reencarnar em famílias que estimulam a espiritualidade a todo custo, praticamente impõe na formação da criança um meio espiritual. Então é muito interessante, às vezes você vê uns contrastes, né? Isso eu já vi, inclusive. Eu conheço um casal extremamente sensitivo, os dois são espiritualistas, e eles têm algumas crianças. A primeira criança que reencarnou com eles foi uma criança extremamente sensível, extremamente espiritualista, e que já está buscando um equilíbrio também. Vem de uma série de encarnações como monge, está tentando achar um ponto de equilíbrio, teve uma vida muito material, e na vida atual, como criança agora, é uma criança que está buscando equilíbrio. O segundo filho desse casal é o oposto. Era alguém que não tem nada nas vidas anteriores de abertura espiritual. Teve uma sequência muito grande de vidas, extremamente materiais, extremamente afastado de qualquer coisa espiritual. E o interessante de observar são as diferenças de tendência, de escolhas, de comportamento e as reações dos pais com essas crianças. Porque essa criança que é muito espiritualista, ela tende a se perder na materialidade, ela tende a ser muito atraída para tudo que é físico, a querer tudo que é físico, embora seja muito sensível. Ela narra a sensibilidade dela e, ao mesmo tempo, ela é o tempo todo seduzida pelas coisas materiais. E a criança que tem sido materialista por muitas vidas, e a primeira vida nascida num casal espiritualista, tem ansiedade por coisas de espiritualidade e duvida de tudo o tempo todo. Duvida, mas não quer, não para, não abre mão de se interessar. Quer saber tudo. Nem que seja para criticar, mas quer saber. Lê tudo que aparece, quer saber tudo, faz pergunta o tempo todo. Isso é muito interessante observar. É muito interessante. Porque depois que você deculpa a situação, faz sentido. Mas se alguém tivesse que olhar o comportamento e analisar, diria que é o contrário. Que o mais velho era materialista e o mais novo é espiritualista. E é o contrário. A memória áurica dessas crianças é ao contrário do que se aparenta nos comportamentos. É a atração, é a sedução do oposto. É o vazio tentando ser preenchido. A gente tem essa tendência, ser atraído para preencher o nosso vazio. Isso é o karma. A gente está atraído para reencarnar aqui, para preencher os vazios. E a realização disso no mundo, e tornar isso fato, né, mudou para quem reencarnou muito antes desse período de mudança que a gente teve nos últimos anos. Então a gente está muito, muito mais sensível ao mundo espiritual, mas não na forma de informação inteligível, mas principalmente na forma de ruído. O que é inteligível vem em lampejos. Então, você está sentindo mais pressão, mais ruído em tudo. De repente, o ruído toma forma, você sente um vulto, uma presença. Mas aí você recorre à memória. Qual que é a reação que você foi treinado para ter? Foi treinado para ter medo? Foi treinado para querer doutrinar? O seu treinamento vai entrar. Só que o treinamento não vai funcionar. Por quê? Porque você está com saturação emocional. Então você vai pôr força demais. Olha, eu vou ter medo, então vai virar pânico. Você já vai entrar imediatamente no estado de medo demais, que leva à imobilidade ou exagero na reação agressiva. Ah, é doutrinar. Você vai exercer força demais. Ah, eu vou tentar jogar luz. Você vai torrar, porque sua reação vai ser muito intensa. Antes você tinha, não, para fazer uma energia, uma vibração, tinha que fazer uma certa concentração. Hoje, com 10% da concentração, você está fazendo a mesma quantidade de energia fluir. A questão é que essa energia também tem mais ruído. Então, você também espalha a sujeira. Né? Você está pensando que você controla a energia como se fosse um facho de lanterna e está mais para vento saindo do ventilador. E a coisa sai fazendo uma convolução no ambiente. Tá? E mais imprevisível, né? Porque o ventilador geralmente ele tem aquele movimento, né? Que ele fica fazendo só assim. Não, a gente não. O que chama atenção é foco da nossa energia. Então você viu um vulto e você vai ficar parecendo aqueles filmes de faroeste, né? Né? Querendo jogar luz. E visualizar hoje não está funcionando direito. Está funcionando o que você sente. Então, você tinha uma limitação técnica, que era um condicionamento do corpo, limitando a maneira como você reage à energia espiritual e o que você faz. Então, quando você está com um certo nível de ruído espiritual, mas o corpo contém, o sistema nervoso dinamicamente está gastando energia do seu ruído interno, então você tinha uma reação com um certo grau de ansiedade, medo, mas você fala, não, eu não posso ter medo, eu tenho que ficar tranquilo e jogar luz. Né? Hoje, a predominância não vai ser do intelecto te trazendo treinamento à tona e o corpo, uma repetição, está fazendo isso, vai ser suas emoções. Na hora que você vai tentar jogar luz, o medo vai ter predominância. Você vai estar jogando medo. E não a tentativa de tranquilidade. O que vai predominar vai ser o medo. Por quê? Porque o corpo não está dando conta de limitar essa energia e transformar essa energia em algum trabalho interno. Você passa um grande medo, depois você passa horas com o coração alterado, a respiração alterada, suando, dá uma certa mudança na sensação de corpo. Né? Por quê? Parte da energia do medo, que é uma coisa da aura, virou trabalho no corpo. Está realizando um trabalho no corpo. Em vez de sair para o ambiente, de você irradiar isso em volta. Hoje, o que está acontecendo? O seu corpo está treinado para uma certa reação e tem um limite. Ele está menos capaz de conter e você está gerando mais intensidade nas emoções. São duas forças na mesma direção. Dá para entender isso? Uma não compensa a outra, ao contrário, elas estão as duas na mesma direção, de você controlar menos a energia. Por quê? Porque raios a natureza, está fazendo isso comigo. Por quê? Simples. Isso faz parte do karma do planeta e você foi atraído para cá. Então você está sendo desafiado a acompanhar o planeta. Qual que é o desafio? O desafio é parar de controlar, é se conhecer. Em vez de controlar as reações, é encontrar a origem das ações. Em você, da onde vem o impulso? Quem sou eu? Você tem que se perguntar isso agora. Não é qual é a técnica para eu me controlar. Não. A técnica não está tendo tanto efeito. E o controle é algo que não está resolvendo. Controle é uma situação de mediação temporária das situações, das exposições. Só isso. Controle foi instrumento diário de sobrevivência até você ficar mais sensível. Agora não é mais instrumento diário de sobrevivência. Agora é uma coisa fugaz. Controle está fugaz de você sobre você mesmo.
A gente tem que ter o autocontrole.
Então, o que eu estou falando é isso. O autocontrole, ele só te dá um certo... Ele só vai até um certo ponto. O autocontrole, essa descoberta do novo nível de autocontrole, não é mais a meta. Autocontrole é um instrumento.
O que você falou até agora, que eu estou entendendo, assim, do barulho, né, da sensibilidade que a gente tem, né? E quando você chega num determinado local, você vai para o objetivo de comer alguma coisa, e de repente você sente o impacto de uma energia tão forte, principalmente dependendo de cada um, né? Por exemplo, no estômago, no chakra, né? No gastro. Você nem estava imaginando, você estava com o pensamento totalmente na sua correria, no seu aquele momento, e você sentia aquele impacto forte, e você falou, parar e sentir mal. Por isso que eu te fiz aquela pergunta, de, se tinha uma observação e o corpo sentiu, porque no momento que você não está pensando nem energia, nada, você está ali falando, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
Aí entrou, aí eu repito, a resposta que eu falei não muda, é a mesma. Uhum. A situação especificada não muda da condição geral que você tinha colocado antes, é a mesma.
A gente faz uma hora dessa, um pensamento dependendo da ferramenta que a gente usa.
Mas é que eu estou colocando, então, se você não se preparou antes, você não tem o que fazer. É mudar os hábitos. Tentar controlar isso não vai funcionar mais. Mudou a regra. É isso que eu estou apresentando, tentando ser gentil. Então, se você não mudar quem você é, você está ferrada. Simples.
Mas eu cheguei em marcha, né?
Não interessa o exemplo. Não interessa o exemplo. O que eu estou colocando é que você não tem uma ferramenta rápida, não tem injeção, não tem pílula contra isso mais. Os truques não funcionam mais. Esquece. Mudou. Tem que ser objetivo. Às vezes não fica claro falar a parte técnica. Não funciona mais. O que tem que mudar? Seus hábitos. Na base. Na base. Por que é que reagiu? Por que você reagiu assim no ambiente? Porque o ambiente estava ruim? Não, porque tem algo naquele ambiente que também tem em você, que você a vida inteira controlou, a vida inteira suprimiu. Agora abriu a gaiola. O monstro que você escondia dentro da tentativa de parecer ser diferente do que é, escapou. E ele está solto em você. E ele está pronto para agir em toda oportunidade que ele tiver energia. O que o ambiente forneceu foi estímulo. Mas o monstro não estava no ambiente. O estímulo estava no ambiente. O monstro está dentro da gente. Eu não estou dizendo para você se sentir culpado, nem com medo. Não, é para você ficar ciente. Que você precisa se conhecer. O que é o monstro? É o vazio ignorado. Para o monstro deixar de ser monstro, basta você ter experiência. Só que enquanto você controla o monstro, a experiência não acontece. Você não observou algo e reagiu. Você sentiu e se revelou para si mesma. Dói, incomoda, mas é isso que tem acontecido. Você está sentindo o estímulo fora de você que te desperta para você mesmo. E o que você vê, você não gosta. Então, por isso que a resposta é a mesma. Só que agora eu fui mais, como você foi mais específica no exemplo... E serve para todo mundo, não é só para ela, serve para todos nós, para mim inclusive. Quando eu sinto o bicho pegar, eu não posso falar, não, olha, é o ambiente. Não, isso aqui é encosto, é magia. Tem tudo isso. Tem encosto, tem a magia, tem a pressão. Mas só funciona porque eu tenho parte daquilo já comigo. Não dá para ser diferente. É uma mistura. É o mesmo em dois pontos. É o potencial estimulando o potencial. É algo que complementa. Que nem você tem para fazer alguns preparados de adesivo, de araldite, por exemplo, você tem um catalisador e um adesivo. Né? Sozinhos, eles ficam inertes. Misturou, vira cola. Não é assim que funciona? Você é mais radical ainda, né? Porque não tem essa diferença de um ser uma coisa e outro ser outra. Quando o ambiente te estimula, dá o mesmo efeito. Ativa algo em você que vira ação, vira necessidade de ação. Como se fosse um catalisador. O ambiente é o catalisador para o seu potencial de ação. Quem gera aderência não é o ambiente, é você. Você que está carregando o adesivo. O ambiente foi só o catalisador. Só que depois que ativou, ele vai realizar o trabalho. E aí, o que você vai fazer? O que é o trabalho? Você está se observando, você consegue usar essa energia para mergulhar em você mesmo. Você consegue usar essa energia para fazer algo, se você estiver atento e conseguir canalizar o processo de energia, mas por hábito. Quando começa a acontecer, você não sabe o que está acontecendo, essa energia vai realizar um trabalho no corpo. O que é o trabalho no corpo? Você vai passar mal. Vai ter dor de cabeça, dor de barriga, vai ter mal-estar, enjoo, vontade de ir embora, vontade de sair correndo. Né? O seu corpo vai reagir de algum jeito. Vai dar taquicardia, falta de ar. Seu corpo vai mudar o nível de gasto de energia. Ele vai tentar conciliar a realização de um trabalho físico, aumentar o metabolismo, para direcionar a energia espiritual junto, para ele trabalhar junto. O potencial de realização de um trabalho espiritual. E isso não vai te dar aprendizagem. O trabalho espiritual realizado pelo corpo, para ter algum valor, precisa envolver um processo de escolha. Você, como consciência, tem que estar ciente de alguma escolha. E essa reação, que é uma reação, não é uma reação que o corpo tem, que você estava descrevendo, você chegou no ambiente e reagiu. Isso não tem escolha, é uma pancada. Você não escolheu sofrer a pancada. O seu corpo gerou a sensação da pancada para conciliar um trabalho fisiológico com o potencial de ação espiritual, quando nenhum canal de ação espiritual foi feito por livre escolha. Por isso que eu falei que não teve observação. Quando há observação mesmo, você faz alguma coisa, você age. Só que a observação seguida de ação vem do hábito de observar e agir de maneira comedida, mediada entre emoção e razão. Como que você faz isso? Começando. Começa-se enfiando o pé na jaca. Começa-se errando. Não tem fórmula mágica. Não tem escola especial. Não tem varinha do Harry Potter. Não tem truque. É começar a prestar atenção no dia a dia. E tentar antever as situações. Você começa a se observar. Como é que eu estou reagindo às coisas? Em que momento? A gente pensa, olha, você sente quando você chegou numa situação e tomou a pancada. Mas o que veio antes? Se você não tiver o hábito de se observar, você não vai flagrar a construção. Você não vai flagrar o passo a passo que levou àquela pancada. Por que num dia não dá isso e no outro dia deu? Porque teve uma construção de situação para a pancada acontecer, para a sensação vir. E essa construção é que você consegue observar e aprender com ela, descobrir mais sobre si mesmo. Isso não é controlar, isso é se descobrir. Você vai depois tentar, em algum momento, você pode tentar controlar algumas coisas. Controlar o processo de agir a despeito de sentir vontade de agir de uma maneira, tentar agir de outra, tentar se observar. Não é a mesma coisa que você não ter o impulso de fazer uma coisa. Controlar suprime um pouco do que você é, mas suprimir bem antes da pancada é muito menos energia para dissipar. Mas você vai aprender algo sobre você. Como é que é sentir diferente? Como é que é agir diferente do hábito? Como é que é quebrar as rotinas que já não funcionam, mas você insiste nelas porque é tudo que você sabe? Os truques, as rotinas não estão funcionando. Ah, mas a vida inteira eu fiz assim, eu fiz oração desse jeito, eu respondo desse jeito, eu falo assim desse jeito. Não tem o menor significado alguém, no meio de um culto religioso, virar para a pessoa do lado, apertar a mão e falar paz e luz, paz e luz. Ou então a paz de Cristo. Ou então falar Om, falar Namastê. Não tem o menor significado se você não sente quem você é enquanto você faz isso. Se isso vem de um hábito, isso é só um ritual que vai se tornando mais vazio à medida que o ruído psíquico aumenta. Você está tentando usar uma fórmula, um truque, para ignorar a si mesmo. Se tem que fazer uma coisa aqui, desse jeito, sinta o que você está fazendo. Se observe. Não acredite em mim. Se observe. Se observe. Agora, desconfie. Não precisa acreditar no que eu disse. Olha, não vai funcionar. Se você mantiver o hábito, está ferrado. Na minha opinião, tá. É opinião. Eu posso ter essa opinião. Mantenha os hábitos e tenta continuar usando as mesmas coisas que não estão funcionando. Gente, é muito difícil você obter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. A não ser que mude as condições do ambiente. As condições do ambiente já mudaram. Então, você fazendo a mesma coisa, está tendo uma coisa diferente do que acontecia antes. Só que agora, o que vai acontecer é isso que está acontecendo agora. As novas condições do ambiente já estão estabelecidas. Se você quer mudar a resposta, você tem que mudar o que você faz. Se a natureza vai continuar mudando, ela vai continuar mudando, se afastando do que era antes. Então, os resultados vão ficar cada vez mais distantes daqueles que você esperava ter. A única maneira de você ter resultados é você mudar o que você faz. Se continuar agindo do mesmo jeito no dia a dia, com os mesmos hábitos, você vai continuar tendo os resultados tendendo a direção daquilo que você não está gostando. Ou daquilo que não é interessante karmicamente, para ser mais, até mais específico, porque às vezes o que a gente nem interessa muito o que a gente gosta ou não gosta, o que interessa é o que a gente consegue experimentar.
É que você não percebe, né? Porque você estava falando um grande desafio. Eu peguei um dia como da minha semana. Qualquer lugar, muitos lugares que eu vi, muito lugar que eu vou, eu sentia vontade. Agora você está falando, a gente esquece, né? Falar um lugar está pesado. Você esquece que é você, é um produto também disso. Só que eu estava pensando aqui enquanto você falava, tem que ser uma descoberta científica a cada segundo, porque você não tem uma nova solução para isso, você não sabe o que é. Quando você vê, você já está no meio da porrada. Você não conseguiu antever antes. Então assim, ferrou geral, estou pensando que eu aproveito de ano. Desencarnar vai ser. Vou te sumir, porque, não, sinceramente, a pressão na nuca, o calor na cabeça está sendo quase que constante. Eu estou tentando entender o que é mudar o padrão para começar a perceber isso.
Então, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos contar os pontos que nós temos aqui para levar em consideração. O fato de você partir do princípio de que quando você sente algo, você é parte disso, já é um fator interessante, que diferencia daquele de que você é vítima do ambiente. Você se tira da condição de paciente e vira agente. Então você cria o hábito primeiro de ser agente. Mas você não pode se conformar com a cumplicidade. Conformidade é um novo nível de estagnação. E você está tendendo essa conformidade com a cumplicidade. Aí você tem que quebrar isso agora. Quebrar como? Observando quais são os meus gatilhos. Começar a descobrir o momento. Tentar lembrar. Acabei de me alterar. O que foi que... O que provocou? Qual foi o gatilho? O que eu vi? O que eu senti? Qual foi a sensação? Qual foi a construção? O que eu fiz antes de gerar... O que eu estava fazendo antes de gerar essa situação? E isso é observando. A gente começa por retroanálise. Não tem como. Você tem que voltar um pouquinho e olhar o que veio antes. E aí você reconstrói o flagrante na memória. Você não dá o flagrante. Você reconstrói o momento e faz um flagrante na memória, não na situação no começo. Aí você vai começar a pegar os sintomas antes. E você vai começar eventualmente a pegar um flagrante na hora que você está tendo uma resposta, uma reação. Quando você começa a dar o flagrante nos precursores da reação, você consegue não ter a reação. Você consegue observar o processo e mudar e fazer uma escolha. Não é suprimir, é fazer uma escolha de como a reação vai acontecer. Se você escolhe, não é mais reação, é resposta. Então você vai escolher uma resposta. Pode não ser lúcida, mas já é um passo na direção da lucidez. E a observação de si, se observar no dia a dia, e a cada estímulo você tentar fazer uma... tem um estímulo que eu reagi. Cada estímulo que te provoca uma reação, você voltar um pouquinho e ver o que você fez. E vou olhar tudo. Sabe onde que estão os detalhes? Sabe, está nos detalhes. Onde que está a chave? Está nos detalhezinhos que você não considera. Por exemplo, seus pressupostos. aquilo que você considera como dado, aquilo que você não desconfia. Os preconceitos, os pressupostos, as certezas. Não, eu sei que isso é assim, então, sabe uma ova. Você se submeteu a acreditar em algo. Tem que desconfiar daquilo que você sabe. Você não sabe, eu não sei. Eu desconfio de toda a informação que eu tenho. Se você não desconfiar dos pressupostos, como é que você vai querer algo diferente? Os pressupostos são a construção intelectual da estrutura do mesmo. A estrutura da repetição. Intelectualmente, os pressupostos são pilares, paredes que contêm o seu ambiente. Como é que você quer um ambiente diferente se você não reforma? Seus pressupostos, suas certezas, aquelas coisas que te ensinaram e você não duvida. Você precisa criar coragem para ir se livrando de algumas delas e tornando as coisas flexíveis. Senão você está sempre vivendo numa caixa, sempre vivendo dentro daquele ambiente fechado, cheio de pressupostos e regras que impuseram para você. Os pressupostos raramente foram resultado de experiência. Os pressupostos foram interpretações, em geral vindas de fora. Quando você tem uma verdade, uma certeza, que foi te ensinado por alguém que você respeita muito, você está ferrado. Porque essa pessoa te roubou da oportunidade de enfiar o pé na jaca, por sua própria conta. E todas as vezes que você enfiar o pé na jaca, a experiência não é sua. É quem te deu aquele pressuposto, é quem te deu aquela certeza. Seja um livro, seja uma pessoa, seja uma instituição. Você abriu mão de quem você é. Você está sendo mediador do outro. Para um pouquinho. Pensa um pouquinho nas garantias que você tem daquilo que é o mundo à sua volta. Você tem algumas coisas que você não questiona. Você não questiona. Para a maior parte das pessoas que eu conheço, não há dúvida, por exemplo, de que existe Deus. Prova para mim. Fora da sua vontade de acreditar, fora da sua submissão. Eu falei para causar incômodo mesmo. Se você não tem dúvida desse pressuposto, então vamos. Se você acha que isso é muito inaceitável, me responde o seguinte. Você acha inaceitável duvidar? Você acha inaceitável a condição disso poder não ser verdade? Porque a gente tem medo de duvidar por causa da autoridade de quem disse que aquilo existe. Ó. Te ensinaram. Quem te ensinou que Deus existe tem um poder sobre você. Você tem medo de desafiar esse poder de quem fez a afirmação? Você tem medo da possibilidade de mundo sem Deus? Eu tenho o meu grau de crença em certas coisas e é tudo flexível. Posso dizer que tem momentos que eu acredito mais nas coisas, tem momentos que eu acredito menos, mas eu não tenho garantias. Eu sinto algumas coisas. E o que eu sinto não interessa para vocês agora. Eu tenho certas impressões e essas impressões não interessam para vocês agora. E eu fiz certas escolhas, eu tenho certas, que eu falo que são crenças temporárias, com as quais eu convivo. E elas são temporárias, porque se eu fixá-las, elas viram preconceitos e pressupostos com os quais eu não consigo lidar. E tem alguns que eu ainda não consegui desafiar, que estão lá me incomodando, me espetando. Para pensar um pouquinho. Você não precisa começar a sua dúvida já com enfiando assim, a mão na goela, tentando tirar o pressuposto de Deus da sua vida. Não estou falando isso. Se você acha isso necessário para o seu equilíbrio, deixa ele lá, pelo menos por enquanto. Mas procura os seus preceitos. Por exemplo, quando eu vejo as pessoas... Isso é muito comum no meio espiritualista. Se referindo umas às outras, como, oh, nossa, o nosso irmão lá, o nosso amigo lá. Essas palavras estão sendo usadas com honestidade. Aquela pessoa é mesmo para você um irmão? Em que nível? É família para você? É alguém com quem você vai conviver, independentemente do nível de desconforto que ela cause para você? Porque família é isso, né? Família é alguém que você tem a tendência a conviver, independentemente do desconforto, né? Família desafia, desafia e está lá junto. Não é assim? Agora, todo mundo que você vai lá, vê aquele pessoal da área, não é o irmão tal... Ficou vazio. Então por que usar essa palavra? Porque tem um pressuposto. Essa pessoa está cumprindo uma regra. Não. O que está escrito na Bíblia? São todos filhos de Deus, né? Todo mundo irmão em Deus. Por que você acredita nisso? Você pode acreditar em Deus, mas ele apareceu e te falou isso. Quem falou em nome dele e você deixou? Por que você acha que, se Deus não falou com você, que ele já falou com alguém? E que isso é a palavra dele? Por que seria assim? Se Deus falou com um, teria que falar com você também. Você pode acreditar que Deus existe, mas por que você vai acreditar que ele falou com alguém? Deve entender o nível do desafio que eu estou colocando? São esses os pressupostos. Você começa a acreditar numa coisinha, depois na outra, e não percebe que você está numa teia de certezas e nada disso é certo. São certezas entre aspas, são certezas de autoridade. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quanto que você concorda ser verdade, e por que você concordou quando era criança para não apanhar? Quanto desse pressuposto é simplesmente autoridade imposta sobre você à força, muitas vezes sob violência? Eu peguei a época da palmatória, finzinho, quando era pequeno. Ainda nos anos 70 tinha escola que usava, ainda era aceitável. E eu estudei num colégio católico. E a tentativa era fazer você concordar na marra. E aí, como é que fica? Né? Por quanto tempo as marretadas na mão, as raquetadas, mantiveram essa aceitação na marra? Para cada um foi diferente. Eu sempre dei prioridade para a minha dúvida acima da dor. A maior parte dos meus coleguinhas, a maior parte, seguiu carola. São incapazes de questionar. Você parou para pensar, ainda seguindo esse exemplo, as pessoas acreditam nas palavras de alguém que se diz profeta? O que que o profeta faz? Ele professa a palavra de Deus. Mas quem professa é o professor. Não é curioso isso? E o aluno é treinado para acreditar no professor como o religioso acredita no profeta. Interessante, né? Faça a sua memória. Algum professor seu que você se lembra? Ensinou alguma coisa que você levou a sério, depois descobriu ser uma tremenda besteira? Quando você era criança, você lembra de algum professor ter ensinado alguma coisa que marcou quando você descobriu que estava errado? O professor tinha errado? Eu me lembro de alguns casos. Tem uma professora que se destaca nas minhas memórias, que ela falou muita besteira. Ela entrou substituindo uma freira que tinha morrido. E a gente foi de uma aula que era com uma pessoa quase num estado já de múmia em vida, para uma pessoa beligerante que falava besteiras em um tom autoritário. E foi escolhida justamente por ser Carola. E era uma pessoa extremamente desequilibrada nas suas apresentações. E eu me lembro que eu achava estranho, porque o que a pessoa falava não batia com o que eu estava lendo no próprio livro texto, em algumas situações. E depois, nos anos seguintes, fui descobrindo que era um monte de besteira. E isso acrescenta nas margens, falei, nossa, realmente não importa que dê autoridade para alguém falar, essa pessoa pode falar besteira. Agora, tomando essa similaridade, que na verdade é uma gambiarra linguística, separar professor de profeta, né? O professor, enquanto fala, é o profeta daquela situação, né? Por que que você vai acreditar no profeta? Se o professor erra, professor e profeta é mais ou menos a mesma coisa. Por que aquele profeta não está falando uma besteira? Como que o profeta prova para você que ele está falando em nome de Deus? Não é interessante pensar nisso? Eu estou aqui falando. Vocês podem falar, se eu podia estar dizendo que eu sou um profeta e que vocês vão ter um sinal de Deus, de que tudo que eu estou dizendo é verdade, né? E na primeira oportunidade, um cachorro latiu, olha o sinal de Deus. Todo mundo predisposto a acreditar. Oh! Caiu um relâmpago. Eis o sinal. Oh! Gente, para usar uma gíria antiga em desuso, cai na real. Aquilo que você tem como pressupostos, como certezas, são construções às quais você foi submetido em geral à força. Se você não fizer a escolha de desconfiar, você vai ter um problema sério para descobrir quem você é. Porque você está escondido atrás de um conjunto de regras que você engoliu na marra. Foi forçado goela intelectual e emocional abaixo. Se você não começar a questionar, você nunca vai se descobrir nessa vida. Talvez em outra. Agora você está tendo a oportunidade de pelo menos um louco te falar que você pode questionar essas coisas. O máximo que vai acontecer é você questionar as coisas e em algum momento descobri que não precisava ter questionado, na pior das hipóteses. Agora, se você não questionar nada, você vai descobrir que você não viveu seu karma, que você jogou uma vida fora. De qualquer maneira, você perdeu todo o tempo da vida. A inação com relação a esses pressupostos te dá muito mais de condição a perder, porque você não está aprendendo nada de novo. Pelo menos, você está aprendendo algo diferente se você estiver questionando seus pressupostos e suas certezas. Por eliminação, pelo menos é algo novo. Pelo menos você vai ter mais repertório. Você vai saber mais maneiras de como não fazer na próxima. Mas se você continuar... Não, saber, não lembrar. Falando de saber. Vai estar na aura, vai ter repertório na aura. Então isso vai gerar probabilidades. Então, tentar, nesse caso, quebrar o padrão, gera essa possibilidade. Agora, para lembrar, aí entra no ou não. Lembrar é bem mais difícil do que ter o potencial na índole. mas pelo menos é um potencial a mais na índole, um potencial diferente de experimentação.
Mas se você analisar, como você falou, você deveria ser um questionador também como criança. Por exemplo, se hoje muitas pessoas adultas, elas não questionam porque ela tem medo da resposta.
É o que eu estava falando.
Entendeu? Então isso daí é aquela famosa frase, né? Quem pergunta é bobo por 5 minutos. E quem não pergunta é bobo para sempre, porque ele vai ficar sempre com a dúvida.
Não, eu parto do princípio que quando uma pessoa investe energia, acho que todo mundo aqui já me viu pelo menos uma vez, já me conhece, sabe o tipo de assunto que eu apresento. Quando a pessoa volta aqui, aparece aqui de novo, é porque ela não está procurando consolação. Isso eu não ofereço. Se você está com consolação, você está no lugar errado. Já deve ter percebido, né? Eu estou oferecendo um desafio. Então, o fato de estar aqui de novo, eu parto do princípio que quando as pessoas voltam para cá é porque estão procurando um desafio. E aí, de vez em quando, eu faço uma palestra meio pancada aqui nessa de hoje. Por que eu faço essa palestra meio pancada? Porque isso aqui, esse tipo de abordagem, é o núcleo gerador do curso que vai ter em abril agora. Eu estou preparando o material. E então, como eu falei no comecinho da palestra, a minha pesquisa vaza para as palestras, né? Isso aqui vai ser parte da nossa discussão. Vai ser um sábado e domingo muito interessantes, né? Que é Vivendo na Nova Realidade, o curso que vai ter 16 e 17 de abril. Aí. E esse curso vai ser onde eu vou apresentar justamente esse tipo de... O que mudou na sensibilidade? Vou falar mais sobre esse ruído, como ele aparece. E vai estar esse ponto. Quem for fazer esse curso, como quem vem na minha palestra, alguém que está interessado em mudança. Se a pessoa está com medo de questionar, mas ela vai na palestra, ela pelo menos está querendo aparelhar a si mesma para alguma coisa diferente. Em algum momento, eu espero que ela use o ferramental, que ela use esse aparato de dúvida. Às vezes a gente, eu costumo brincar, né? Às vezes a gente aprende um negócio e só vai entender o que aprendeu anos depois. Teve coisas que eu... experiências às quais eu fui exposto com 18, 19, 20 anos, experiências fora do corpo, pela clarividência, em trabalhos espirituais, coisas que me foram mostradas e que eu fui entender agora, 20, 25 anos depois. E é muito interessante. Nossa, então era a respeito disso, era assim que funcionava. E na época parecia uma coisa mística. Hoje é uma coisa prática. Para ver isso, eu precisei ir desmontando as minhas crenças. Porque aí você começa a tirar o misticismo das justificativas e as autoridades. Isso é porque é assim, isso é porque foi escrito que tem que ser assim. Você começa a ver relações de causa e efeito, aí você começa a enxergar uma teia. E essa teia de ligação, olha, os pontos nodais, olha, você tem processos que estão aqui, isso aqui tem a ver com karma, isso aqui tem a ver com a experiência do planeta, isso aqui tem a ver com o karma coletivo, isso tem a ver com o processo de formação das galáxias. E isso vai tendo uma convergência. Olha, isso tem uma relação com o espaço-tempo, isso tem a ver com civilizações antigas, isso aqui tem a ver com outra coisa. Vai formando uma teia que você consegue ver alguns pontos. Olha, então isso é assim. Quando eu vi isso acontecer, eu achava que eu estava sendo testado por uma criatura divina. E agora eu descobri que não tem criatura divina e que não tem teste. Eu fui atraído para uma experiência porque isso aqui é vazio em mim. E eu descobri que a experiência que eu tive, as escolhas que eu fiz, não resolveram o vazio, me deram um repertório. Tanto que hoje eu consigo saber que isso é um vazio. Isso para mim já é uma diferença fantástica. Você identificar o vazio em você. Falar, poxa, agora eu tenho a leveza de saber que eu não sei. E que não se supõe que eu deveria saber. Isso é uma leveza, porque agora eu posso experimentar. Então agora, se eu errar, eu não vou sentir culpa. Eu vou aproveitar a experiência. Porque a gente foi impregnado com culpa a vida inteira. E a gente não precisa da culpa, a gente precisa de experiência. Culpa é uma ferramenta de controle. É um instrumento de autoridade. Nós não precisamos mais disso. O mundo está muito cheio já. vamos nos esvaziar de culpas e autoridades. Para isso, a gente precisa mudar um monte de coisas, começando por alguns pressupostos e passando pelo processo de auto-observação. E, em vez de ficar preso no ciclo das coisas, encontrar: olha, então eu sou parte disso, eu não sou vítima. Agora, por que eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo isso? Vamos observar na minha memória. O que veio antes daquela pancada? O que veio antes desse mal-estar? De onde eu vim? O que eu estava fazendo? Por que da outra vez foi diferente? Quais foram as condições iniciais dos meus experimentos? Dá uma olhada científica para a coisa, como se você fosse um experimentador de laboratório. Só que você é o laboratório, você é o cientista e você é a cobaia. Tá? Pode colocar Bombril no nome, né? Mínimo utilidades. Né? É, fala baixo, porque é capaz do pessoal lá da empresa querer royalty, falar, né? Todo mundo é Bombril, você vai começar a ter que pagar royalty para ser mínimo utilidades. Mas, no mínimo, se você se der a oportunidade de se observar e se olhar de maneira neutra, você vai perceber que você faz algumas coisas porque são regras e você faz automático. Qual é o exemplo que eu dou aqui sempre? Fala bom dia uns para os outros. Você realmente deseja bom dia quando você fala bom dia? Você tem o conceito de tentar sentir pelo outro a honestidade a ponto de que é um bom dia para você sentir isso pelo outro? Se você tem que fazer isso com um processo de concentração e meditação, você não sai do terceiro bom dia, porque vai amanhecer, você vai falar três bom dias, já escureceu. Que é o tempo que a gente demora para se centrar artificialmente com técnica. Então, na prática, eu admito que quando eu falo bom dia, eu não estou dizendo bom dia para ninguém. Eu estou cumprindo tabela para ser aceito numa regra social. Ah, mas você está sendo cínico. Você está sendo, né, uma pessoa cínica. Não, eu estou admitindo que eu não tenho ainda maturidade emocional para compartilhar o desejar do bom dia para o outro, porque eu não sei nem como é que é desejar um bom dia para mim. Se eu conseguir desejar para mim um bom dia, se eu conseguir não ansiar pelo dia com expectativas, eu começo a ter uma perspectiva de que eu não preciso desejar um bom dia, eu preciso viver o dia. Já para pensar nisso? Que quando você deseja um bom dia, você está projetando expectativas segundo seus moldes sobre alguém. Desejar bom dia, tecnicamente, é você querer controlar a vida do outro. Porque o que é bom para você não necessariamente é bom para o outro. Outro dia eu estava vendo um documentário e uma médica, cirurgiã, chefe do departamento de cirurgia de um dos hospitais mais famosos dos Estados Unidos, e ela falando que ela fica ansiosa quando ela não tem ninguém para operar. Ela adora abrir as pessoas e consertar as pessoas. O bom dia para ela é o dia em que ela faz um monte de cirurgias e conserta um monte de gente. Para ela ter um bom dia, teve que ter um monte de gente que se desgraçou no meio do caminho. O que ela mais pega é trauma, é gente que vem de acidente. Então, para ela ter um bom dia, os melhores dias dela são aqueles dias em que tem descarrilhamento de trem, batida de ônibus, um monte de gente se ferra. Para ela é uma maravilha, ela passa o dia operando. Ela fica com tanta adrenalina que ela tem dificuldade de relaxar de noite. De tão feliz, alegre que ela fica, ela quer sair para beber, para festa. Ela adora operar. Eu fiquei olhando aqui e falei, cara, eu não quero que ela me deseje um bom dia de jeito nenhum. Não vou desejar um bom dia para ela nunca. Porque o bom dia para ela significa que meia dúzia tem que estar com o pé na cova. Bom que ela é uma ótima cirurgiã e ela consegue consertar esses corpos. Mas para ela estar bem, o importante para ela é consertar essas pessoas. Deu para ver na narrativa que o ser humano sendo operado não é tão importante quanto o corpo ser consertado. Ela não sabe o nome de quem ela está operando, ela sabe a ficha técnica completa. Ela sabe dizer, a partir dos exames, o que a pessoa consumiu nos últimos dias, sabe dizer quais são os hábitos da pessoa, mas ela não sabe o nome, não sabe se tem família, não sabe se... Porque se ela ficar sabendo disso, ela não consegue operar. ela não quer ver a família das pessoas antes da operação, porque isso tira o foco. Ela tem que tratar aquilo como um pacote de carne para consertar. Dá para entender o desequilíbrio espiritual por trás dessa eficiência dessa médica? Essa pessoa é viciada numa droga. A droga é o trabalho, a droga é a adrenalina, a droga é o sucesso. Quando ela perdeu os primeiros pacientes, ela entrou em depressão, depois ela aprendeu que isso é parte do trabalho. Qual que foi o sistema? Ignorar que aquele é um ser humano enquanto ela opera. Mas olha que interessante, o que é um bom dia para ela? Todo mundo que fala bom dia para ela está desejando que tenha uma catástrofe por perto. Deu para entender? A relatividade das coisas?
Você não está desejando que tenha uma catástrofe, está desejando que ela tenha tanta adrenalina que se sinta bem e vai não desistir.
Então, mas essa aqui é a questão, né? É, a adrenalina para ela vem da cirurgia, né? É, nas palavras dela, né? não tem fix, não tem dose como a da cirurgia para ela. Só para ter essa noção de quanto a gente não pensa na norma. E só mais um comentário interessante: a gente tem o hábito, as pessoas se cumprimentam e dão as mãos. O que é o cumprimentar? É um sinal de respeito, é um sinal de humanidade ou de abertura para a amizade. Historicamente, dar a mão é autodefesa. As pessoas iam fazer trocas na antiguidade, iam fazer escambo, iam fazer a troca, e a pessoa vinha carregando o que ia trocar. Elas se davam as mãos para, durante a troca, quando você solta uma coisa e pega outra, não tem como pegar uma faca para esfaquear o outro. Então, um segura a mão do outro com força, primeiro, para, se for um engano, para o outro não fugir, e caso tenha alguém armado, não conseguir puxar uma faca. Um segura forte, até estar seguro com a coisa e poderem se afastar. Dar a mão é um ato de extrema desconfiança na história. É um ato de troca, um acordo tácito de que eu não confio no outro, mas eu vou me aproximar o suficiente, eu confio em mim o suficientemente para poder me defender do outro segurando a mão dele. Chocou, né? Chocou. Isso, com o tempo, virou o acordo, para selar acordo. Selar o acordo comercial. Selar negócio. Dar as mãos é o momento de fechar o escambo. E as pessoas apertam a mão para fechar negócio até hoje. Não, o que virou depois é gambiarra. A base do apertar a mão era a desconfiança. As pessoas não sabem disso. Virou um hábito. Então, o que garante? Então, o que que traz para você esse hábito, a repetição? Como que houve essa transformação? A civilização. O processo civilizatório foi amenizando o significado do aperto de mão e ele foi se transformando. Hoje, o aperto de mão é uma demonstração de amizade, de proximidade, de carinho. Mas em nenhum momento eu esqueço quantos valores são vulneráveis. Quanto a crença vem do vazio. Eu não tenho certeza. Eu tenho uma crença nesse valor. E isso é temporário. Daqui a um tempo, apertar a mão vai ser inaceitável. Em alguns países já não é uma coisa muito aceitável, fora de certas situações, porque as pessoas não querem se contaminar. No momento em que nós tivermos controle sobre nanotecnologia, apertar a mão pode virar crime. Se a gente conseguir nanotecnologia num ponto de fabricar nanorobôs, eu posso hackear a vida de uma pessoa com um aperto de mão. Eu posso colocar micro-robôs que invadem a sua rede de informação e sua rede biológica. vai chegar um ponto, se a gente conseguir realmente passar por essa barreira, ele não está longe. Nós já estamos conseguindo fazer nanomáquinas. Já conseguiram, já, nós não temos controle ainda. Nós já conseguimos fazer separadamente nanomáquinas com controle químico inteligente de direcionamento no organismo e nanomáquinas autopropelidas. Os caras, eu vi uma, agora em 2014, os caras fizeram uma nanoturbina capaz de bombear sangue usando diferença de potencial térmica dentro do sangue. Só que eles não conseguem dirigir ainda. Ela anda alguns centímetros e trava. É uma questão de aperfeiçoamento. Aí o cara coloca um direcionador químico na ponta, vira um míssil teleguiado. Aí você coloca no meio, dentro dessa dessa nanoturbina, você coloca um vírus dirigido, por exemplo, ou uma bactéria dirigida, e coloca um apontador químico. Uma bactéria que, quando cresce no coração, mata em minutos. Você dirige ela para algo que só funciona no coração, basta apontar para o sistema linfático, que você vai parar no coração, pronto. De repente você tem uma arma química que mata em segundos a partir do contato com a pele. Nós estamos há alguns anos dessa tecnologia. É assustador. Tocar as pessoas vai virar crime. Você não sabe quando tem alguém tentando te injetar com alguma coisa dúbia. Hoje, quando você tem crises de doença, as pessoas já não se encostam e não encostam nas coisas. Eu e a Márcia, a gente estava fazendo uma viagem durante um surto de cólera, e a gente estava viajando num ambiente mais isolado. A gente estava num navio no exterior, né? E ninguém se encostava, e ninguém encostava no corrimão de nada, ninguém encostava. O pessoal encostava assim com o tecido da roupa nos botões de elevador. Todo mundo o tempo todo passando álcool na mão. Por quê? Um ambiente fechado, se um fica doente, espalha. Como a gente passou por um país com surto de cólera, estava todo mundo com medo. E o tempo todo, os funcionários do navio, tudo de máscara e luva, passando desinfetante em todos os ambientes que desse para encostar. Onde eles alcançavam, eles estavam esfregando tudo. Tudo. Estavam limpando até folha de planta, porque as pessoas passam e esbarram. Naquele ambiente, você encostar em alguém era motivo de alerta. Indicava má intenção. Ninguém se encosta. Sabe aquele negócio de você cutucar alguém? Não, ninguém cutuca ninguém. Inclusive, isso é uma coisa que fora do Brasil é muito difícil ver alguém cutucando alguém. Pelo menos não fora do Brasil, na direção dos países mais ricos. Na direção dos países como nós, ou mais pobres, é comum. Mas você encostar em alguém para chamar atenção é muito sério, né? Dependendo do país, pode ser considerado assediador se fizer isso, independentemente de quem você encoste.
Gabriel, você estava falando disso aí, já sei se algumas semanas atrás estava a ONU tentando fazer uma reunião para banir a nanotecnologia, porque tem já alguns relatos de países de pessoal fazendo com pernilongo robô, guerra química, então o cara manda o pernilongo e já está vendendo para matar o cara. Pegaram algumas coisas assim, a ONU subiu lá, vamos parar com isso, tentando
assinar. Não vai ter controle. Se você tira oficial, vai ter não oficial. É proibido fazer clone humano, já tem alguns, né? Tem um laboratório aí que já descobriram que fez clone humano já. Então. Hã? Mas é, então. Infelizmente, a ficção às vezes retrata a dura realidade, né? Aspectos da realidade exagerados, mas são aspectos da realidade. E um tempo atrás teve uma discussão feia, falando do negócio de ONU, falando sobre esse laboratório. A Organização Mundial de Saúde movimentou, fizeram uma investigação no laboratório que estava desenvolvendo. Se não me engano, era um laboratório que tem filial em vários países, um laboratório grande. Acho que a base deles é. A matriz é francesa, mas eles estavam no laboratório na Suíça, lá, que eles tinham uns equipamentos fantásticos, que parece que foi lá que esse pessoal desenvolveu. E tem cientistas de tudo quanto é lado, tem os alemães, tem tudo trabalhando nesse laboratório. E eles conseguiram, aparentemente, fazer clone humano. E um dos médicos resolveu fazer, falar, anunciar isso. Ele foi para a China. A China comprou o passe dele quando parece que os espiões chineses descobriram isso, fizeram uma oferta para ele fazer essa tecnologia de clonagem na China. E quando ele chegou lá, ele declarou, a China abriu, falou, montou um laboratório para ele fazer clonagem. Né? E quando chegou na China, a coisa gerou aquele bafafá com esse laboratório, mas eu não vi em nenhum momento alguém falando que ia fazer sanções à China. Vocês ouviram falar alguma coisa? Vocês lembram desse caso? Foi faz uns 2-3 anos. Ninguém lembra disso? Você lembra? Agora, ninguém falou que ia fazer sanção com a China. Por quê? Porque ela estava bancando o mundo durante a crise, né? Quem é que vai desafiar a China, que está bancando a economia do mundo? Como é que você vai fazer sanção? É ela que está mandando. Estão fazendo. Ninguém está falando nada. Eles estão lá desenvolvendo clone humano. Não sei para quê, com tanto chinês que tem lá. Mas... brincadeira.
Essa é muito, né?
Brincadeira. Maldade, essa maldade. Brincadeiras à parte, é uma tecnologia fantástica, mas ao mesmo tempo assustadora. O que, que o pessoal fala da tecnologia de clonagem? Pessoas muito ricas, vão mandar fazer clone dos seus filhos para ter órgãos de reserva para os filhos. O cara é muito rico, tem um filho que quer que seja herdeiro da empresa, faz um clone logo pequeno e vai crescer na mesma idade, só que ele cria que nem bicho. Cria no viveiro, não ensina linguagem, não tem relação emocional, cria que nem um macaquinho na gaiola, sem ensinar nada para ele. Depois, quando precisar de um órgão, você tem uma fonte, ele vai estar controlado, seguro, controla a alimentação, controla tudo, controla a saúde. Humanos de gaiola como fontes de órgãos. Muito menos sofisticado do que a ilha, né? A ilha ainda colocaram que eles criam um ambiente pros saudável, tá um monte de clone lá, tudo ignorante e feliz, né? É, pensa na loteria quando eles vão ter a colheita dos órgãos, né? Então assistam, se vocês não assistiram ainda, que a gente já fez um meta, né? Um meta spoiler, né? Mas é mais pela ideia, que é muito mais suave, a ilha é muito suave perto desse conceito. Que eu acho que é muito mais factível de se criar esses clones para coleta de órgãos. E aí, como é que fica? Como é que vai ser o karma do espírito que vai ser atraído para esse corpo? Interessante, né? Algo para pensar. Tem umas alternativas interessantes, por exemplo, por que, que o pessoal bloqueia a desenvolvimento de pesquisa com célula-tronco, porque estimula muito também a clonagem. Os caras já conseguem hoje, a partir de célula-tronco, gerar qualquer parte de um corpo. Então, qual que é a grande situação? Você vai começar a ter um tráfego, um mercado negro de célula-tronco. Isso é que é o perigo, porque você consegue, a partir daquela célula-tronco, gerar um coração artificial para alguém. Já teve gente na ficção que escreveu sobre a possibilidade de, a partir de células-tronco e de crescimento guiado, usar pessoas como incubadoras de órgãos. Para uma pessoa com o mesmo tipo sanguíneo, tem as mesmas características de assinatura, além da sanguínea, de pH e de tipo de construção de órgãos, paga a pessoa para desenvolver um órgão para um doente. Injeta a pessoa com aquele órgão extra em desenvolvimento e a pessoa vira uma incubadora daquilo. Na ficção, o cara conta a história e no final ele conta que ele trabalha numa empresa que está estudando isso, na hora da biografia do autor. E que eles preveem que isso vai estar disponível antes de 2030. E para eles estão gerando um novo mercado de trabalho, inclusive. Você vai ter as pessoas que vão ser incubadoras de órgãos profissionais.
Acho que é isso. Junto com a parte mecânica, né?
Sim.
Pessoa desenvolvendo lá o braço que já responde ao cérebro, perna.
Sim. Você só vê lá. Já tem, estão avançando as interfaces, né? apesar do pessoal não ter respeitado muito a apresentação do Nicolelli, da equipe do Nicolelli na Copa lá, controlar com o pensamento aquele exoesqueleto lá já foi uma conquista bem interessante. E está avançando a passos largos essa pesquisa.
Tem uma pessoa perguntando, falou que a professora estava falando sobre esse processo de clonagem. O que mais espantoso é que a professora falou que seria interessante e normal fazer seres humanos que ficassem em estado de regeneração. Só para doar uma.
Falando vegetativo, é?
É, assim, falando para a classe, como se fosse uma naturalidade, tirando o aspecto de vida, o aspecto humano, como se fosse algo. E falando isso para um monte de gente.
A gente já faz isso com os animais, né? O humano em estado vegetativo não é mais do que um animal. Você cria em gaiola até ele ficar adulto, depois para o estado vegetativo, deixa lá em coma, induzido, e fica lá, vivendo de equipamento em coma induzido. Baixo consumo de energia, controle total sobre os órgãos. Para quem trabalha, gente, para quem trabalha com medicina, há um afastamento do humano em alguns aspectos, dependendo do tipo de área que a pessoa atua. Para ficar em certas áreas, para trabalhar em certas áreas. Aquele cara que atende o paciente, que faz a consulta, ele é mais humano. Mas aquele cara que trabalha na parte técnica, principalmente tecnologia na medicina, ele vai ficando desumanizado. É diferente. Não é todo médico que pega a linha de frente e tem um aspecto espiritualista. A gente fala do Thiago aqui. O cara é exceção. A maior parte dos médicos não tem essa postura humanizado, espiritual. Isso que ele tem quando ele atende lá o paciente, tentar ver um aspecto mais holístico da coisa. Por mais que o cara seja técnico, ele não esquece que ele está tratando com um ser humano. Mas quem trabalha mais na área de tecnologia, na medicina, meu, não tem esse contato.
Você viu algum trabalho do Dr. Petrov na Rússia? Eles desenvolveram um centro em Moscou, e ele pega uma pessoa que, por exemplo, ele tem fibrilação de um órgão nela, aí essa pessoa vai lá no centro dele, aí ele tem algumas pessoas que são clarividentes, né, que tem a endoscopia, então elas olham dentro da pessoa, e fala, está faltando um órgão, tá. Aí eles projetam, tem uma técnica que ele projeta um holograma naquele local que deveria ter o órgão, ele projeta quatro órgãos ali, e dá um estímulo para o DNA para completar o holograma com. Está mostrando que eu consigo diferenciar um órgão perfeitamente funcional. Eu fiz isso em 100 mil pessoas. Tem um documentário no YouTube chamado A Luz da Eternidade, dá uma olhada. Está legendado em português.
Petrov. A Luz da Eternidade, Petrov. Isso. Vou dar uma.
Foi lançado um produto também, por exemplo, tipo químico, que agora pode ser restaurado todos os órgãos do cadáver, assim. Para transplante para outra pessoa.
Não vi essa notícia, preciso ver o que se trata. Essa daí precisa ver exatamente o que estão falando, né? Porque tem algumas coisas que a gente não tem como tecnologia ainda. Tem que ver o que é que está sendo falado. E tem coisas que estão no limiar, que a gente estava no gatilhozinho para dar certos passos. Tem que ver quais passos foram dados lá na Rússia, essa tecnologia. Então, nós estamos vivendo um momento interessante.
Eles falam que é ressonância genética. E aí ele tem toda uma explicação lá e tudo mais. O documentário estava disponível, já faz um tempão. Só que só estava em russo. Aí alguém traduziu para o inglês e aí ele legendado em português.
Eu vou dar uma procurada, vamos ver o que.
Ele sabe o Grabovoi?
Quem?
Grabovoi?
Não.
Os códigos de Grabovoi? O Grabovoi ele é um. É tipo um Edgar Cayce russo, digamos assim, só que ele está encarnado. E ele descobriu que. Bom, tudo é frequência, então ele descobriu que uma determinada ordem numérica cura linfoma, uma outra ordem numérica cura uma outra doença, e por aí vai. Né? E começou a pensar isso com muito sucesso, fez um instituto também na Rússia. E o Petrov era o melhor aluno do Grabovoi. E aí, juntos, eles desenvolveram essa técnica.
Eu vou pesquisar isso daí. Vou tentar descobrir do que se trata. Hein? Interessante. Interessante. É como a gente fala, tem coisa acontecendo no mundo e a gente não está ciente. Então, isso eu não tinha ouvido falar ainda. Então, eu vou pesquisar. Nós estamos vivendo um momento que ainda está tão perto do que é, que era pouco tempo, era ficção científica, a gente experimenta, que não dá para dizer, ah, isso não é possível, eu não sei, tem que pesquisar. Porque eu não conheço o suficiente para validar ou não esse tipo de coisa. Então eu vou pesquisar. Eu sou ignorante nisso, tem que ver.
Eu assisti o documentário inteiro e comecei a estudar várias coisas. Esse documentário tem uma série de depoimentos. E, assim, de pessoas nas aldeias, muitas pessoas simples, foram tratadas pelo médico dele. E ele escreveu um livro em 3 volumes, 2 volumes, a partir do método dele. E muitas pessoas, só de ler o livro, começaram a, talvez por autossugestão, começaram a experienciar coisas. Tem uma senhora que ela narra que ela usava uma ponte, né, na boca, e aí leu os livros dele e de repente ela começou a sentir uma dor, a ponte ficando mole, 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 a ponte caiu. Aí ela foi no dentista, o dentista olhou e falou assim, a sua ponte caiu porque não é seu dente. Coisas assim.
Não falei, vou pesquisar. Não, ficar. Tem que descobrir, eu quero descobrir do que se trata aí. Mas é interessante. Estou tentando finalizar a palestra porque já deu horário. Na verdade, eu preciso ir embora um pouco mais cedo, mas. Só para dar um toque: semana que vem a palestra é comigo. Para quem já fez algum curso de clarividência, domingo que vem, né? Domingo que vem, dia 20. A gente tem um dia de práticas de clarividência, oficina de clarividência. Para quem já fez o curso e ainda não fez a oficina, recomendo que experimente, que é um dia que a gente faz exercícios envolvendo clarividência, psicometria, telepatia, e experimenta, a gente faz os exercícios mais longamente, que exercícios do curso, na versão nova, a gente faz eles mais longamente. Para quem fez o curso de clarividência de 2013 para cá, os exercícios são mais ou menos os que a gente ensinou em aula, mas uma outra variação. Para quem fez antes, é muito interessante fazer o curso de novo quando puder, porque ele foi todo revisado, reformulado em 2013 para cá, né? Mas pode participar da oficina, só que os exercícios vão ser diferentes do que você aprendeu no curso. Para quem fez clarividência de 2012 para trás, os exercícios da oficina de clarividência vão ser diferentes, mas dá para pegar, dá para fazer, tá? E se, quem for fazer, não deixa para se inscrever na última hora, porque às vezes essa oficina tem um limite de vagas, eu não consigo lidar com muita gente, dá trabalho fazer esse curso. O limite máximo que dá para pôr nesse curso é 24, 25 pessoas, dependendo de como está a coordenação, não dá para pegar mais do que, se tiver 25 pessoas, não dá, porque às vezes tem que formar grupos, tem exercícios em trio, e o pessoal da coordenação costuma participar também para completar os trios, né? Então, o limite máximo é isso aí. Acho que tentei desse curso com 30 pessoas uma vez, eu quase morri no dia seguinte, muito cansado, não dá para trabalhar. Então eu prefiro fazer turma menor, né, para funcionar. Então não deixa para a última hora, porque como é aberto para todo mundo que fez clarividência, a gente está no curso de clarividência faz, sei lá, uns 15 anos, então pode vir aparecer, às vezes aparece na última hora, vem um monte de gente, às vezes já tem alguns inscritos aí. Já façam no mínimo a matrícula para o curso, conversem aí. É você que está fazendo, Joyce? Tá, Joyce? A Joyce vai estar ali, no momento está só o computador na cadeira, mas daqui a pouco na saída ela vai estar ali também. Aí ela pega as inscrições de quem está interessado. Só que o pré-requisito é ter feito o curso de clarividência em algum momento comigo. Tá? Já ter feito o curso de clarividência. E para quem fez o último curso agora no mês passado, é o complemento natural do curso, né? Fazer oficina agora. Semana que vem a palestra é comigo, domingo tem um dia de práticas e depois, em abril, a gente tem o curso dia 16 e 17, Vivendo na Nova Realidade, que é o curso que deu origem a esse ciclo de palestras que eu estou apresentando agora. Esse curso de Vivendo na Nova Realidade é o curso em que eu vou falar justamente sobre esses processos do dia a dia, como lidar com isso. eu vou dar uns toques a mais, eu vou didaticamente, como são dois dias seguidos, sábado e domingo, é um curso extenso, né? 15 horas de carga horária, a gente consegue construir um método para você se observar melhor, para você dinamizar o seu processo de quebrar os preconceitos, preceitos, diminuir a intensidade da influência dessas certezas. E esse curso ele envolve um pouco que antes, tem um outro curso que chama Ferramentas para a Nova Realidade. Esse curso Vivendo a Nova Realidade é um curso mais prático. Ferramentas ele tem uma estrutura diferente. Esse curso ele é voltado para o que você mais, o que você sente e como você entrar no processo de escolha e de distinção das coisas agora que está todo mundo mais sensível, tá? Então, curso novo, é um curso de estreia e é uma pesquisa que eu venho fazendo e venho desenvolvendo já há algum bom tempo. Então, quem pegar esse curso vai ter bastante material, né? Quem está interessado já pode dar um nome com interesse. Tem gente que quer fazer matrícula, pode fazer matrícula já. Acho que é isso. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora. Relaxamento rápido, nada misterioso, nada difícil, tá? E aí semana que vem a gente continua. A gente fala de outros aspectos dessa sensibilidade no cotidiano. Para você descruzar braços e pernas. Se você não desligou seu telefone, por favor, verifique se ele está realmente sem som e sem alarmes programados. Olhos fechados. Mantenha a mente atenta, sentindo como é que você está, se sentindo no presente, no ambiente. Mas deixa o corpo relaxar, relaxa os músculos. Se der vontade de bocejar, boceja. Aproveita, se alonga, estala os ossos. Isso ajuda a relaxar. mantém a mente focada no seu momento agora. Sente o corpo. Deixa a sua mente se tranquilizar. Presta atenção em você. Deixa o corpo relaxado, tranquilo. Tenta sentir como é que você está. Você ficou em silêncio um pouco, a mente já tende a derivar. Presta atenção em você. Presta atenção no meio do corpo. Bem no meio do corpo. Lá dentro, embaixo do estômago, tenta sentir que tem um foco de vida aí. Cada respiração, a cada inspirar e expirar, vai sentindo a energia no seu corpo, a vida no seu corpo, se concentrando mais intensamente nesse ponto, bem no meio do tronco. Embaixo do estômago. Tenta sentir a energia. Preste atenção. Sente. energia vai ficando mais intensa. A sensação de energia muda de pessoa para pessoa. Não importa se você sente como vibração, como calor, como frio, como luz, como som, não importa. Tenta sentir. Não é para imaginar, é prestar atenção. Se você prestar atenção, você consegue sentir. E com atenção, você consegue sentir mais forte. E a cada fôlego, e se você estiver sentindo o seu coração, ouvindo, a cada batida do coração, vai ficando mais forte essa energia no meio do tronco. Energia da vida. É seu foco vital. Sente essa energia crescendo, se espalhando pelo corpo. Faz essa sensação se expandir. Com atenção. Presta atenção e junta a intenção de fazer a energia se espalhar. Não é só ficar mais intensa, mas também mais abrangente. Sente, presta atenção. Relaxado, a mente atenta, energia vital mais presente, mais intensa, crescendo a cada fôlego, a cada pulsar do coração. Traz a memória do bem-estar de se sentir vivo. Em algum momento, todo mundo já teve aquela sensação, aquele prazer de estar vivo. Busca na memória essa referência. Traz a sensação. Não a memória em si, mas a sensação do prazer de estar vivo, a felicidade de estar vivo. Aquele momento em que você pode dizer que você sentiu que ama a vida. Para cada pessoa é um tipo de experiência diferente. Mas esse amor à vida, esse amar o viver, é mais importante do que o momento em si, nessa lembrança, nessa prática. Lembra da sensação. Deixa a situação voltar lá para o fundo da mente, para as profundezas da memória. Mantenha a sensação. A cena, a situação não são tão importantes assim. Essa sensação de amar a vida. De querer viver. De gostar de viver. Põe essa sensação nesse ponto no meio do tronco. Leva essa sensação, essa felicidade, esse bem-querer para esse ponto, da onde a energia brota, da onde a energia se expande dentro de você. Deixa essa sensação se espalhar com a vida, com a energia vital por dentro de você. Uma energia espiritual permeando o corpo e o espírito. Sinta-se em paz. Deixa essa energia fluir. Fica mais intensa a cada fôlego, a cada batida do coração. Sente. Você está vivo. Se você ama a vida, se você gosta de viver, então esse amor à vida é um amor a toda a vida. Deixa essa energia te envolver completamente. Sente-se espalhando por todo o corpo, da cabeça aos pés. E essa energia espiritual, ela se expande também pela aura. Essa energia se expande. Você consegue sentir que você existe para além dos limites do corpo. Sente que você ocupa esse espaço ao redor do corpo. A aura é uma parte de você. Sente que você toca quem está em volta e é tocado por quem está em volta. Compartilha essa sensação, esse amor à vida. Com respeito, com carinho, com tranquilidade. E aceita compartilhar de quem está perto. Com respeito, com carinho, com tranquilidade. Se a energia chega respeitosa, carinhosa e tranquila, deixa ela permear você, te renovar, te restaurar, te fortalecer. Deixa a energia fluir. Sente. Você toca quem está perto, a aura de quem está perto. E cada toque amplia a sua sensação. Deixa a sensação fluir com atenção. Se sente mais vivo. Mais expandido. Você consegue sentir aqueles que você toca e quem toca quem está próximo. Você é capaz de se sentir na sala inteira se você prestar mais atenção. Um ambiente todo vivo. Compartilhe essa energia. e também aceito compartilhar dessa energia. Está vivo, lúcido, em paz, sentindo a respiração e o renovar da vida em todo o ambiente. Paz, vida. Sente. Sente o ambiente vivo. Quem está no ambiente e veio procurando assistência já encontrou o seu caminho. Quem se descobriu acidentalmente com o nosso grupo, participando numa palestra, e ainda não encontrou um caminho, um sentido, conversa com quem está convidando. Olha a passagem que se abriu perto de você. Cada um tem sua situação, independentemente de como chegou. Foi com corpo, sem corpo. Quem está conosco? Ficou com o grupo, ficou porque quis participar. Agora é o momento de cada um encontrar sua passagem, seu caminho. As passagens vão se fechar e o grupo vai se dispersar. Cada um vai seguir o seu caminho. Sente energia mais viva, o ambiente pulsando junto com a respiração, junto com o coração, aquilo que você sentir com mais clareza. Sente e vai prestando atenção de novo na energia perto de você. Sente a sua aura, sente energia, seja qual for a sensação que ela te causa, ela fluindo da aura para o corpo. Progressivamente, mais intensa dentro do corpo. É o momento de se restaurar, se renovar. Momento de ficar em paz com você mesmo. Essa energia renovada te faz renascer por dentro. te restaura, te renova. Sente a energia dentro do corpo fluindo por todo o corpo, mas com foco da atenção no meio do tronco. A energia vai ficando mais clara, em paz, em harmonia. Presta atenção na respiração. Sentindo a energia, o bem querer pela vida, essa paz interna. Intensos dentro de você. Respira bem fundo. Segura o fôlego um pouquinho. Sente essa vida dentro da barriga, dentro do corpo. Então solta energia bem forte, sente essa energia se espalhar por dentro de você. Respira normal, se mexe, vai voltando a se mexer. Nós estamos finalizando. Vai voltando a atenção para o ambiente. Abrindo os olhos. Pedir para vocês. Voltando, atenção. Prepara os olhos para acender a luz. Mais uma. Pronto. Isso aí, pessoal. Tudo bom? A fala ficou esquisita no meio porque tinha um grupinho de desencarnados que não estava entendendo o que estava acontecendo. Eles acordaram no meio do exercício. E aí eles ficavam com aquela cara de o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo, quem é esse cara que está me chamando e quem é esse cara falando. Aí eu tive que explicar, porque eles não estavam ouvindo telepatia. Tá? Aí você fala verbalmente, o eco psíquico de todo mundo ouvindo vai para o plano espiritual e eles conseguem ouvir. Você quebra a barreira de percepção. Então o recado foi para um grupinho específico, foram os que chegaram juntos e ficaram apagados aí até o meio do exercício. Então, eu falo que isso daí é partida na manivela, né? Diz quando você tem que dar uma manivelada para poder o cara fazer tchau. Né? Então, tá. Então, pelo menos foram levados para conversar. Assim, onde vão ficar, não tenho ideia. Mas foram, aceitaram a ideia de conversar. Isso acontece. Trabalho espiritual é com espírito também, né? Não é só os espíritos no corpo, é com espírito desencarnado, né? Então, a gente lida com o que tem o tempo todo. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Espero que tenham gostado do exercício, mas espero principalmente que tenham gostado da nossa conversa. Né? Aqueles que vêm só para o exercício, é uma pena que não venham para a conversa. Né? Semana que vem a gente continua o bate-papo. Obrigado, viu, gente? Até lá.